Srs. Deputados, retomamos as nossas audições. Queria dar as boas-vindas à Sra. Deputada Sofia Ribeiro, Sra. Deputada do Parlamento Europeu. Repito que estamos aqui para realizar audições aos deputados do Parlamento Europeu no quadro da resolução da Assembleia da República de 17 de 2014, com o título Aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. As diversas comissões permanentes especializadas da Assembleia estão a promover ações no âmbito desta resolução. E a nossa Comissão de Assuntos Europeus decidiu promover audições de deputados ao Parlamento Europeu. Esta é uma política que em parte é ainda nacional, mas tem havido também iniciativas a nível europeu. E por isso achamos que é útil ouvir os seus deputados do Parlamento Europeu. Estruturámos estas audições da seguinte forma: haverá uma primeira intervenção inicial e depois passaremos a intervenções dos grupos parlamentares com resposta conjunta. Haverá uma segunda intervenção curta, se for o caso. Sra. Deputada, dando-lhe de novo as boas-vindas. Passa a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a todos, desejar-vos um excelente ano 2015. Em nome do Grupo Europeu do PSD, agradecer o convite que foi formulado para aqui estar e dizer-vos que espero poder contribuir para a elaboração do vosso parecer, sendo que não posso deixar de dizer que espero que possamos estreitar relações no futuro e gostaria de dizer aos senhores deputados que desde já que podem contar com a minha total disponibilidade para esse trabalho que todos nós devemos fazer. Espero não ser traída pela gripe nesta intervenção, porque a tosse pode ser que ela seja contida, vamos ver. De qualquer forma, então dando início a esta minha intervenção, fazer só uma alocução inicial, a questão da natalidade e do incentivo à natalidade a nível europeu não é nova. Já há 10 anos que foi apresentado um livro verde por parte da Comissão Europeia que indiciava problemas relativamente a esta questão e que apontava algumas soluções. A questão mantém-se com uma previsão muito negativa nos próximos anos relativamente ao envelhecimento da população a nível europeu, prevendo-se isto de acordo com um relatório que foi agora há poucos meses feito pela Comissão Europeia, prevendo-se que haja uma redução em 8,2% da força laboral a nível europeu, na zona euro de 9,2%, o que equivalerá a uma redução de 14 milhões de trabalhadores na zona euro, com sérios prejuízos na economia europeia e também com sérios prejuízos a nível das políticas sociais. E, portanto, a questão é pertinente, é uma questão não só nacional, é uma questão europeia e que implica, no meu ponto de vista, um conjunto de respostas que devem ser estruturais, devem ser transversais a todos os países e questões partidárias, mas depois há sempre questões próprias dos países que acabará os senhores deputados analisarem em concreto e, no que puder contribuir para isso, cá estou. Ora, muito bem. Fazendo uma pequenina alocução ao que aconteceu nestes primeiros meses no Parlamento Europeu, em julho a Comissão Europeia, como é do vosso conhecimento, propôs e retirou a diretiva, a sua proposta de diretiva de revisão da licença de maternidade. E a este respeito eu fujo um bocadinho à linha que tem vindo a ser seguida, por uma razão muito simples. Em primeiro lugar, entendo que o problema, a questão essencial desta diretiva não se deve cingir apenas a uma questão de igualdade entre géneros. Há aqui uma questão que é muito superior a esta, que é a questão das condições do trabalho e do emprego, de acesso da trabalhadora grávida, de acesso aos pais homens que também queiram usufruir da licença parental e assim como outras questões sociais da proteção da criança com deficiência, por exemplo. E, portanto, defendi e continuo a defender que esta deve ser uma matéria cujo eixo central de discussão não pode estar exclusivamente na Comissão da Igualdade, na FEM, mas essencialmente na Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais a nível do Parlamento Europeu. Em todo o trabalho que tem vindo a ser feito na Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, à qual eu pertenço, tem vindo a ser discutidas políticas de natalidade e de imigração como potenciadoras de um aumento demográfico. Não podemos deixar de ter uma atenção em especial à integração dos jovens no mercado de trabalho e, relativamente a isso, há uma série de programas que estão a ser discutidos, como uma garantia jovem e como um aumento da formação inicial como indução no mercado de trabalho por parte dos jovens, relativamente ao qual Portugal tem tido bons indicadores e constitui até ele próprio um exemplo no seio dos países da União Europeia. Não podemos também deixar de analisar em termos futuros este novo cenário que foi apresentado pela nova Comissão. Refiro-me ao plano de investimentos do Juncker, em que põe uma tónica muito grande naquilo que deve ser o investimento também empresarial, com uma proposta de investimento por parte do Banco Europeu de Investimentos de 21 mil milhões de euros, que podem ser potenciados em 315 mil milhões de euros e que pretende incentivar a investigação, a inovação, as novas tecnologias, a economia azul e a rede de transportes. E, portanto, podemos ter aqui um veículo catalisador do investimento e do desenvolvimento a nível europeu, que depois podem ter uma repercussão positiva naquilo que é o crescimento demográfico no todo da União Europeia. No que concerne à posição portuguesa em específico, pois nós sabemos que temos um índice de fecundidade muito baixo, a rondar uns 1,28, em Portugal está nitidamente na cauda da Europa, contra a França, que está a 2,1. Mas relativamente a isso, há um bom indicador, é que, de acordo com um estudo recente do PSD, os casais portugueses têm ambições e têm expectativas para terem mais filhos e, portanto, aumentando as suas expectativas relativamente à taxa de natalidade. Depois há uma série de constrangimentos que foram suscitados nesse relatório e aos quais se está a tentar dar resposta, e o próprio Orçamento de Estado para 2015, creio que, em alguma medida, apresentou dados e propostas que vêm ao encontro desta expectativa. Face a este cenário, temos de ter muita atenção à sustentabilidade, à própria sustentabilidade da segurança social. As perspectivas europeias são de que, peço desculpa, as perspectivas nacionais são as de que podemos passar de 340 trabalhadores ativos por 100 idosos para 110 ativos para 100 idosos no espaço de 20 anos. E, portanto, isto coloca todo o Estado Social em risco, coloca todo o apoio que nós possamos dar, inclusivamente aos jovens casais, em risco, e há uma série de políticas que podemos incentivar a nível europeu. Por um lado, a nível nacional, diretamente, políticas no sentido da redução dos impostos, de soluções fiscais, de subsídios direcionados aos jovens casais com filhos. Mas, por outro lado, e isto a nível europeu, tem que ser dada uma maior atenção à flexibilização do trabalho. E quando falo na flexibilização do trabalho, refiro-me a uma discussão que neste momento está a tomar corpo na Comissão do Emprego e que diz respeito à flexibilidade do horário, do trabalho a tempo parcial, de uma licença parental mais alargada, do próprio trabalho à distância que pode ser potenciado, em que as próprias empresas e as pequenas e médias empresas se nos dirigem a dar-nos nota da necessidade de haver uma maior flexibilidade nos próprios horários de trabalho e que isso pode potenciar o próprio desenvolvimento empresarial. Não posso ainda deixar de fazer uma pequena referência, que para mim é fulcral, relativamente à rede de ensino. Isso face ao meu passado e à minha formação e à minha profissão de base. Um dos grandes problemas com que os jovens casais portugueses se deparam quando estão a ponderar ter filhos, diz respeito não só às questões económicas, elas são de extrema importância e relevância para a decisão dos casais, mas há outras questões que são superiores a estas, exteriores a estas, e que depois têm um peso muito grande na decisão dos casais. E refiro-me, por exemplo, aos vários casais portugueses, em especial os casais da classe média, que não têm onde deixar as suas crianças ou que têm muita dificuldade em articular os seus horários de trabalho com os sistemas de ensino, colégios, não só jardins de infância, mas falo também da própria rede do primeiro ciclo e do segundo ciclo, que seja compatível com horários de trabalho. e foi desenvolvido ainda na anterior legislatura nacional um programa de alargamento do horário de trabalho, com o conceito de escola a tempo inteiro, que neste governo foi sedimentado de algumas formas, está a haver e tem de haver uma intervenção das autarquias, e eu gostaria de pôr uma tónica muito, muito concreta relativamente a esta questão. Portanto, estamos a falar de um alargamento do horário de trabalho e do horário de funcionamento das escolas e dos jardins de infância e das creches, que seja compatível com os horários de trabalho dos trabalhadores, da facilidade, inclusivamente a facilidade de transporte e do próprio acesso a essas creches e jardins de infância. Para terminar, gostaria apenas de manifestar que entendo que, acima de tudo, aquilo que deve haver é um compromisso social e político muito forte pela natalidade. E, portanto, mais do que estarmos aqui com discussões, aqui ou em qualquer outro fórum, com discussões partidárias, é extremamente importante que os portugueses sintam estabilidade para que possam tomar decisões tão importantes quanto o número de filhos que querem ter. E, portanto, nesse sentido, creio que este é um grande desafio que é colocado à classe política portuguesa e também à europeia, e na medida em que eu puder colaborar nesse sentido, podem contar comigo. Estou agora disponível para as vossas questões.
Muito obrigado. Eu desta vez iria começar pelo Partido Socialista, sendo Sr. Deputado do grupo do PSD. Sr. Deputado João Lobo é que falará pelo PSD a seguir, mas primeiro passaria a palavra ao Sr. Deputado Vitalino Canas, do Partido Socialista. Por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Sofia Ribeiro, queria começar por lhe desejar bom ano e por lhe dar as boas-vindas à nossa Comissão em nome do Partido Socialista. Estas são audições, serão várias e, portanto, não faz grande sentido nós aqui repetirmos coisas que já dissemos em outras audições anteriores e, portanto, iria referir-me apenas a um aspecto específico que ainda não abordei quando esteve aqui a deputada Liliana Rodrigues, que antecedeu. Fazendo apenas um comentário inicial, penso que parte do cenário que nos disse aqui em relação às políticas desenvolvidas pelo Governo não merece o nosso acordo, creio que não é um diagnóstico totalmente exato, mas não vamos aqui esgotar a utilidade desta audição nesse aspecto. Queria apenas aqui referir que creio que é necessário que se faça mais ao nível da Europa. É necessário que se faça mais, certamente, ao nível nacional, já o referi anteriormente, mas é necessário que se faça mais ao nível da Europa, e quando digo fazer mais não estou a referir-me apenas ao nível da promoção e proteção da natalidade, estou a referir-me a um contexto mais global, menos austeritário e mais virado para as políticas de investimento, para o crescimento, para a criação de emprego, sobretudo de emprego jovem. Existem sinais de que podem haver algumas mudanças. Infelizmente, em nosso entender, nem sempre o Governo português tem estado do lado desses sinais e nem sempre o Governo português tem tido um papel positivo a estimular esses sinais, mas existem alguns sinais ao nível europeu de que pode haver uma evolução mais favorável ao crescimento, ao emprego, etc., como eu referi. E é aí que está, de facto, a raiz do problema e é aí que está também a raiz da solução para o problema. Porque hoje em dia eu não conheço nenhum jovem que não queira ter filhos. Eu conheço muitos jovens, quase todos eles, que não podem ter filhos. E, portanto, nós temos é de criar condições para isso. Penso que a Europa tem aqui um papel importante, o Parlamento Europeu, a discussão que referiu em relação à nova diretiva é vital, esperemos que prossiga e que a nova Comissão Europeia tenha também uma nova perspectiva em relação a isso e depois que isso tenha continuidade ao nível das políticas nacionais. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helene Canas. Passamos ao Partido Social Democrata. Sr. Deputado João Lobo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Eurodeputada, Sofia Ribeiro, Sras. E Srs. Deputados. O Sr. Deputado Vitalino Canas há pouco suscitou a questão de não repetirmos as mesmas questões e eu tenderei agora a colocar estas matérias noutro plano. Eu julgo, Sra. Eurodeputada, que urge libertar a vida. Libertar a vida Entendámonos quanto a este axioma. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu não vejo que a natalidade seja uma função do Estado. Também não vejo que a natalidade seja um efeito derivado das condições económicas, ou um efeito, se quisermos, da ordem social. Ou também um mero efeito das políticas públicas. Também não vejo que o Estado, ou melhor, que a conformação da ordem económica possa, ela mesma, em si, ou dela, fazer-se derivar a questão da natalidade. Não. Eu acredito que no valor da preeminência da pessoa humana sobre o mercado e acredito que o pensamento da civilização ocidental, que considera, à luz do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que apenas existem recursos humanos para servir a economia e que apenas esses recursos humanos, à luz das exigências da economia, devem ser considerados, é um erro civilizacional. A questão que está em jogo, respondendo agora à provocação, à da agenda do senhor deputado Vitalino Canas, eu julgo que quer a nossa Constituição, nem sequer, a nossa Constituição considera a paternidade e a maternidade como, dizendo o seguinte, os pais e as mães têm direito à proteção da sociedade e do Estado. Quanto à infância, tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Mas depois, não vejo que o nosso paradigma civilizacional, quer europeu, quer nacional, não só exclui o cidadão da ordem social, mas ao mesmo tempo também já a vida. Porquê? Porque as massas humanas, aquilo que no tratado chamamos de elementos recursos humanos, são considerados apenas um elemento serventuário da ordem económica ou social. Não pode ser. Há aqui uma inversão a fazer-se. É neste plano, senhora Eurodeputada, que eu gostaria de colocar e de ouvir sobre esta forma de refundamentar um pensamento capaz de autonomizar a pessoa humana e não ser a natalidade um efeito spillover do funcionamento ativo ou passivo das exigências do mercado interno ou das políticas sociais que procuram homogeneizar esse mercado. E por isso, eu não considero que as disposições do tratado, designadamente o mecanismo aí previsto, no artigo 159º, com a apresentação de relatórios, que depois remetem apenas para políticas sectorizadas, possa resolver esta questão, que é uma questão de alma. Não é, é claro que precisamos de ter condições para... Mas há uma decisão e há um estímulo em que todos devemos estar unidos. E é justamente aí, senhora Eurodeputada, que eu gostaria de ouvir como sustento este axioma. À luz do quadro jurídico comunitário, o conceito de imigração intracomunitária desapareceu. Não há imigração. O que há é liberdade de estabelecimento, o que há é liberdade de circulação. Porquê? Porque o mercado é único, a zona de trabalho é única e, portanto, as pessoas, por efeitos de criação e desvio do comércio, mudam de espaço geográfico. Esta imbricação no plano comunitário e no plano nacional que nós temos seguramente de considerar. Agora, e também temos de considerar, já agora, a absorção de volumes de emprego para acudir às necessidades de recursos humanos, mesmo no plano em que assim o consideremos o funcionamento da União Europeia. Isto é preciso considerar também os volumes migratórios para o quadro da União. Depois, há outras situações que eu gostaria de lhe colocar, que é o seguinte. Até que ponto é que, por exemplo, a fratura unilateral da relação sucessória, da relação do casamento, pode ou não pode suscitar as questões da natalidade? Por um lado, há direitos que nós desenvolvemos no plano da realização pessoal. O direito, por exemplo, à dissolução do casamento por ato unilateral. Mas até que ponto é que isso pode depois negativamente influenciar este desígnio supremo que é o surgimento da vida, libertar a vida para as pessoas? Por exemplo, o problema do desconhecimento do sentido evolutivo da sociedade nacional e, por exemplo, o desconhecimento do sentido evolutivo da sociedade europeia, da União Europeia. Eu termino já, Sr. Presidente. Até que ponto é que a ausência deste conhecimento, da projeção das políticas comunitárias, não se reflete negativamente na questão do incentivo à natalidade? E ainda, por exemplo, as reformas do sistema de ensino. A ação da própria reforma, muitas vezes, não é feita, mas ela tem já de ser a nível intracomunitário, porque as projeções são já, à luz da liberdade de circulação e de estabelecimento, são já de efeitos intracomunitários. Também lhe colocava esta questão. E justamente porquê, senhora eurodeputada? Porque, como diria o Heráclito, a única coisa que permanece é a mudança. Está tudo em mudança e temos que responder à mudança. E quem tem que responder à mudança, perdão, é a vida. É a vida. Somos nós, é a vida que nos sucede e que transmitimos. Por isso, Sr. Presidente, concluo já para dizer que, porventura, as soluções têm que ser soluções que têm que ser consignadas no texto do Tratado de Funcionamento, que não acoda a estas necessidades, no texto da Constituição Portuguesa, que não prevê incentivos específicos quanto ao estímulo da natalidade, no quadro da proteção do direito à vida e ainda no quadro da proteção das funções do Estado, evidentemente que são adjuvantes e criadoras das condições para que possamos viver e reproduzir a vida com o mínimo de, se possível, felicidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Eduardo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Sr. Deputado José Ribeiro Castro, do CDS.
Comentar pela primeira vez no seu mandato no Parlamento Europeu e desejar-lhe os maiores sucessos. Eu gostava de introduzir nas audições de hoje um tema que eu creio que é importante na abordagem desta questão e que também era importante que da parte das instituições europeias e do Parlamento Europeu também houvesse uma maior sensibilidade e algum estudo. E esse tema tem a ver com a questão das famílias numerosas. As famílias numerosas são uma peça essencial da recuperação dos indicadores de natalidade a nível nacional e a nível europeu. Isto por uma razão muito simples. Sabemos que, enfim, é uma estupidez pensar que nós vamos ter políticas públicas para todas as pessoas terem dois ou três filhos. Isso seria uma violência completamente inaudita, não é? Bom, as pessoas são diferentes, fazem escolhas diferentes, têm atitudes diferentes perante a vida, têm oportunidades diferentes perante a vida. Sempre houve pessoas que não têm filhos, que não querem ter filhos. E está muito certo que o não tenham e ninguém... Bom. E, portanto... Os indicadores de, saudáveis do ponto de vista demográfico, isto é, um índice sintético de fecundidade de 2.1, acontecem porque existe uma percentagem significativa de famílias que têm três ou mais filhos, porque essa é a sua vocação. Portanto, se a sociedade combate aquelas casais cuja vocação, cujo desejo é ter mais filhos, está a tornar mais difícil a consecução dos objetivos sociais que prossegue. Porque só permite que as famílias tenham um filho ou que tenham dois filhos, naturalmente, depois da métrica estatística, é que o índice de sintese de fecundidade fica muito abaixo. Bom. E, portanto, eu levanto um problema que eu já há pouco levantei e que parece que é bastante importante nesta matéria, que é se há estudos sob a atitude dos pais, pais homens, pais masculinos. Isto é, muitas vezes neste debate há um excesso de pressão sobre a mulher. E há uma questão que paira, então as mulheres não querem ser mães, as mulheres não querem ser... Bom, não chega, é preciso também que os homens queiram ser pais, porque senão, se evoluímos para uma sociedade de mães sozinhas, já fazem muito, coitadas, com um ou dois filhos a seu cargo sozinhas. Portanto, a responsabilidade dos pais é também a responsabilidade masculina, é uma componente também, e a vontade, e o desejo, e a aspiração, é também uma vertente muito importante deste debate. Mas também das famílias numerosas. E eu sinto... É uma observação empírica que existe um preconceito difundido contra as famílias numerosas. Difuso, como uma coisa ultrapassada, antiquada. Um preconceito muito comum é que as famílias numerosas ou são muito pobres, ou são muito ricos, não é? ou são os ricaços ou os ciganos, na linguagem popular, e peço desculpa da brutalidade das pessoas. Isso é um erro enorme, não é? As famílias numerosas existem em todos os estratos socioeconómicos, mas isso significa um certo sentimento de desfavor, e de os ricaços que não precisam de nada, e os muito pobres, que seriam um indicador negativo da sua própria pobreza e subdesenvolvimento, e portanto a dimensão da família deveria ser combatida aí. Bom. É preciso debater estas questões e trazer alguma luz sobre ela, e era sobre isso também que eu gostava de ouvir a senhora deputada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Ribeiro Castro. Passo então a palavra à senhora deputada Sofia Ribeiro para responder. Tem 12 minutos, que é o tempo de todas as entrevistas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tentando não deixar qualquer questão por responder, e respondendo também de forma articulada, porque há questões que os senhores deputados colocaram que acabam por ser comuns e outras que são divergentes. Ora, muito bem, o senhor deputado Vitalino de Canas fez a referência aos casais que querem ter filhos e não podem. E aí estou totalmente de acordo consigo que há um trabalho que a União Europeia tem de fazer para criar e potenciar estas condições. E, portanto, voltamos à questão do investimento, o investimento público, o investimento privado, que não pode ser esquecido e que deve ser potenciado, e às políticas de criação de emprego que referi. No meu entendimento, não pode haver aqui uma tónica exclusiva relativamente ao papel do Estado e ao apoio dos que o Estado pode e deve fazer, e portanto aqui já estou também a fazer uma pequena articulação com a intervenção do Sr. Deputado João Lobo. A natalidade, de facto, não é exclusivamente uma função do Estado, compartilho totalmente daquilo que considerou, nem é também um reflexo direto e total das políticas, do efeito das políticas públicas, mas o Estado não se pode imiscuir da sua responsabilidade. E, portanto, nesse sentido, peço-vos que considerem toda a minha intervenção inicial. Contudo, não podemos deixar de responsabilizar também, em parte, as empresas nessa construção. E quando digo isso, peço que tenham em consideração que não estou aqui a defender a criação de mecanismos que possam onerar ainda mais as nossas empresas, que possam acrescentar custos às nossas empresas, em especial as pequenas e médias empresas, que são vitais para o desenvolvimento da economia portuguesa e que muitas vezes não têm capacidades de resposta. Mas há tudo, há várias políticas que podem ser desenvolvidas no interior de uma própria empresa e que podem desenvolver e que podem potenciar a natalidade. E a flexibilidade do horário é, por exemplo, uma dessas questões que, sem implicar qualquer custo adicional para as nossas empresas. Os recursos humanos, como disse o Sr. Deputado João Lobo, não servem à economia, totalmente de acordo novamente, e isso leva-nos a termos em consideração o papel fundamental da economia social em todas as suas vertentes. É uma área que eu privilegio no seio do trabalho que tenho vindo a desenvolver, inclusivamente faço parte do grupo que constituiu agora um intergrupo europeu de economia social, com uma atenção muito específica para as empresas que estão direcionadas no trabalho no terceiro setor e, inclusivamente, no trabalho de voluntariado, numa forma articulada de desenvolvimento não só económico, mas também social, sendo que, como todos nós sabemos, não podemos nunca divorciar estas duas constantes. Relativamente ao estímulo da mobilidade e da imigração intra-europeia, como todos nós sabemos, ela neste momento está a ser fortemente questionada por alguns países da União Europeia, Estados-membros da União Europeia, e inclusivamente por grupos mais extremistas de deputados que têm feito uma intervenção muito acérrima, inclusivamente muitas vezes com intervenções a rondar a xenofobia, e que têm merecido, inclusivamente, por parte do Presidente do Parlamento Europeu, uma intervenção muito forte e, portanto, nós estamos numa legislatura muito complicada em termos da gestão daquilo que é o conceito europeu e da liberdade da circulação no todo europeu. E aquilo que temos de ter em consideração não é apenas a questão da mobilidade e, portanto, como referiu, da migração europeia, mas inclusivamente da União Europeia conseguir captar imigrantes provenientes de outros países externos à União Europeia. Isto também nos leva para outras questões relativamente às condições de acolhimento, às condições inclusivamente de segurança, com os problemas todos que nós sabemos que inclusivamente têm sido muito, muito visíveis por parte da Itália, dos imigrantes que vêm do norte da Europa. Acima de tudo, na questão da vida, eu entendo, e esta é uma questão muito pessoal, que nós não podemos, em caso algum, colocar em causa a liberdade de escolha dos casais. E, portanto, ainda em conversas preparatórias para esta reunião, houve pessoas que me disseram, bem, mas faz algum sentido o governo estar a falar em mecanismos de fomento da natalidade quando depois tem outros mecanismos de apoio ao planeamento familiar. E eu entendo que eles têm de existir. E, portanto, não pode haver, não temos que ter aqui uma orientação, agora vamos pôr toda a gente a ter filhos, tem de haver um planeamento de cuidado, com as condições cuidadas, e o Estado aqui, o Estado Social, na questão da rede social e das escolas, tem um trabalho muito importante. Quanto às reformas e à avaliação da educação, esta é uma questão europeia que tem sido levantada e que diz respeito, inclusivamente, às competências dos jovens para o mercado de trabalho, em que nós temos as empresas a fazerem referência às grandes dificuldades que têm relativamente a jovens que são os mais formados de sempre, mas que as competências no final dos seus ciclos de ensino se encontram desajustadas das necessidades das empresas. E há uma referência de cerca de um terço de situações por parte das empresas nessa dificuldade. E nós verificamos que a nível europeu há uma falha ainda em termos de procura, em que há uma oferta excessiva de 2 milhões de vagas de trabalho que não são ocupadas por jovens que têm índices de formação desajustados. E, portanto, aquilo que deve haver, quer a nível europeu, quer a nível português, é uma revisão de todo o sistema educativo no sentido de poder aproximá-lo das necessidades das empresas e de haver uma integração mais imediata no mercado de trabalho. E este é um desafio muito grande. Estamos a falar de ensino dual, que eu sei que não é consensual no nosso país, mas creio que deve ser um desafio e que é um caminho para resolvermos e para estreitarmos este acesso. O Sr. Deputado Ribeiro Castro fez referência às famílias numerosas e, sinceramente, desconheço algum estudo da União Europeia relativamente a essa questão, mas posso pesquisar e depois dar-lhe conhecimento. Quanto às aspirações dos pais, mas a questão da equidade do género e da responsabilização dos pais veio ao de cima quando estivemos a discutir a diretiva da maternidade. E o próprio nome, diretiva da maternidade, é um nome que não merece o meu aplauso. Eu acho que nós devemos, assim que começamos a fazer no nosso país, que é de facto exemplar, devemos abandonar o conceito quase exclusivo da maternidade para passarmos a ter um reforço de uma licença parental. Claro que a mãe tem que ter sempre uma licença que lhe seja destinada e para que haja uma proteção da própria condição de saúde, mas tem de haver um reforço também daquele que é o papel dos pais, e nós devemos reforçar a licença da parentalidade. E a este respeito, por exemplo, no nosso país, apesar de termos uma revisão do Código de Trabalho que reforçou esse papel, quando incentivou os pais homens a usufruírem também da licença parental inicial, com extensão para 6 meses de licença parental, em que se o pai usufruir no mínimo de 30 dias, essa licença pode ser usufruída, embora com uma penalização de 17% no vencimento. Se nós pudermos estreitar e diminuir essa penalização, se calhar vamos ter um reforço das potencialidades dos pais também começarem a usufruir das licenças parentais. Porque aquilo que nós verificamos neste momento é que numa licença parental de 5 meses, usufruída exclusivamente pela mãe, há a perda de 20% do ordenado em 5 meses. E quando o pai é chamado ou opta por usufruir também de um mês e estender essa licença para 6 meses, há uma penalização de 17%, que no todo, no cómputo dos 6 meses, acaba por ser mais prejudicial para o casal do que a própria licença dos 5 meses. Portanto, isso podia ser revisto, acho que é um passo que deve ser incentivado e eu tenho desenvolvido esse trabalho a nível da União Europeia, porque ao contrário daquilo que sucede em Portugal, há em muitos países, inclusivamente, a tónica é colocada na mulher. E isso implica depois um peso muito grande na mulher, tem repercussões a nível da desigualdade no acesso ao trabalho, como todos nós sabemos, e creio que no dia em que as nossas empresas e que os patrões, de uma forma comumente falada, não puderem aferir que a mãe é que vai ser a responsável por ficar com as crianças, quer no usufruto de licença parental inicial, quer no acompanhamento dos filhos menores, e ficar na dúvida se será a mãe, será o pai, nós então estaremos perante um cenário completamente diferente, sem um prejuízo tão grande das nossas mulheres. Quanto ao preconceito relativamente às famílias numerosas, sinceramente não disponho de dados para aferir se ele de facto existe. Aquilo que eu acho, e em jeito de conclusão, é que nós temos de facto de trabalhar para que a classe média tenha possibilidades no nosso país de aumentar o número de filhos de acordo com os dados que foram recentemente revelados no relatório que o PSD fez.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Ribeiro. Queria agradecer a sua presença. Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Concluímos aqui esta audição. Enfim, é uma matéria que esta Comissão continuará a acompanhar, como aliás, em geral, a atividade que se passa para o Parlamento Europeu. Portanto, também queremos dizer que estamos ao dispor, sempre que nos quiser fazer chegar alguns elementos sobre esta matéria, e queremos agradecer a sua presença. Concluímos aqui esta audição. Vamos seguidamente ouvir a Sra. Deputada Inês Zuber. O intervalo é apenas necessário para a substituição dos intervenientes. Muito obrigado.
Agradeço.